E se você desconfia que o teu filho é narcisista, como continuar a amar sem se anular? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Maria Rafat, psicóloga, e estou aqui todos os dias em todas as minhas redes sociais, descascando algum abacaxi amoroso, falando sobre inteligência emocional, como vou falar hoje. As pessoas me mandam um direct, só eu abro os meus directs. Se eu achar que a tua história ela é emblemática e exemplo para outros, eu transformo no vídeo do dia. Eu também sempre estou lá, onde tem muitos cursos muito importantes e bons, tá? Na minha academia própria, chama-se Academia Honre Suas Escolhas. Olha lá na bio que você encontra todos os dados sobre isso. Vamos lá. Será bom que você falasse um pouco sobre filhos narcisistas. Falam só sobre marido. Passo isso com o filho. E com certeza tem centenas de mães que também sofrem. Vamos falar sobre isso, querida. Muitos pensam que o narcisismo seja algo mais evidente nos relacionamentos amorosos. Ou até nas figuras públicas, nos políticos que exigem admiração constante. Mas tem um buraco negro que poucas pessoas comentam, que é quando você percebe traços narcisistas no teu próprio filho. O que fazer com a pessoa que você criou, que você alimentou, que você sempre amou? O que fazer com essa decepção que você acaba tendo com essa pessoa? Quando, enquanto mãe, você começa a ser tratada com frieza, com desrespeito, com desvalor pelo próprio filho, que você sempre acolheu tanto? Quando o desdém e a crueldade emocional vem de quem você gestou? Do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, narcisismo não é só vaidade. E tem uma graduação importante, tá? Envolve, inicialmente, uma estrutura interna marcada por uma autopercepção grandiosa. Muitas vezes isso está mascarando uma autoestima frágil. Há uma necessidade enorme de validação externa, pouca empatia pelos outros e uma tendência a manipular pessoas para manter a percepção sobre essa superioridade. No transtorno de personalidade narcisista, que é a graduação mais alta, todas essas características são muito grandes e muito extremas. São padrões intensos, inflexíveis e que prejudicam muitíssimo os relacionamentos. No entanto, o que as pessoas me relatam, e eu percebo também em filhos de pacientes minhas, não é essa percepção do narcisismo formal, mas sim dos traços, às vezes bastante fortes, que há nesses comportamentos desses filhos. Qualquer traço narcisista já gera uma convivência desgastante. Quando uma mãe diz que se sente usada, manipulada, desrespeitada pelo próprio filho, a gente tem que pegar, ó, aumentar a orelha aqui para dar mais atenção para essa mãe. Nos relatos que eu vejo em consultório, esses filhos costumam apresentar algumas características. Não vou falar todas, mas vou falar aquelas que eu percebo, tá? Muita indiferença ao sofrimento alheio, inclusive ao sofrimento da mãe. Explosões de raiva com muita frequência. Uma constante necessidade de elogio e de reconhecimento que vem sempre naquela história, de eu tenho razão, eu vou impor a minha vontade, eu vou impor a minha opinião, você não sabe nada. Uma ingratidão crônica. Porque não é que você vai, como mãe, querer que o teu filho diga obrigado o tempo inteiro. Mas espera aí, né? Ingratidão crônica, você sabe o que eu tô falando. Exigência de privilégios sem contrapartida, que isso aqui é um clássico também. E tendência a responsabilizar os outros pelo teu fracasso. Todas essas são características que, em maior ou menor grau, denotam no filho que já está, né, de adolescente para adulto, já está com traços narcisistas. E o doloroso é que muitas vezes, principalmente se é um jovem adulto morando ainda sob o mesmo teto dos pais, que isso muitas vezes é direcionado em grande parte para a mãe, como se ela fosse o depósito de todas essas coisas ruins. E a pergunta que muitas mães fazem: onde foi que eu errei? É, de certa maneira, uma pergunta injusta, porque sim, é verdade que a maneira como você cria desenvolve a personalidade de um filho de uma maneira ou de outra. Mas espera aí. Se você fez as coisas da melhor maneira e fez as coisas da forma correta que o teu coração mandava, qual é o resultado que você esperava? Não é aquele que você está vendo. Mas como há também o componente genético, a gente não pode esquecer que há esses traços também, muitas vezes, que são herdados. Então, por mais que você tente, com uma educação muito amorosa e muito compreensiva, mitigar, diminuir esses traços, às vezes você não consegue fazê-lo na totalidade. Mas uma mãe não deve carregar sozinha essa responsabilidade. É muito injusto. E as mães ficam entre a culpa e o silêncio. Sabe por quê? Como é que você vai falar para a sociedade que o teu filho tem tantos defeitos? Como é que você não vai admitir? Como é que você vai admitir que tem um filho desse jeito? Porque para nós, para a sociedade, né, seria importante que uma mãe amasse incondicionalmente. Então como é que ela vai apontar tantos defeitos no próprio filho? Tá entendendo a jogada? É um sofrimento muito silencioso. Mas amar não significa aceitar tudo, tá? Entendam isso, amar não significa aceitar tudo. Tem o vínculo de sangue? Tem, mas tem que ter limite também. E se é um filho adulto que está dentro de casa sem responsabilidades, ele tem que ter as suas responsabilidades. Ah, Maria, mas quando eu dou responsabilidade, aí ele me corta da vida dele. Então a gente vai ter que aceitar esse corte também. A mãe de um filho com traços narcisistas, precisa relembrar para ela mesma o tempo inteiro que ela é uma pessoa também. Precisa evitar o jogo de manipulação. Para isso, ela precisa de ajuda, ajuda externa. Fazer terapia, super importante. Entenda uma coisa: o teu filho pode sentir dor, pode se sentir insegurança, pode se sentir mal, pode sentir que ele tem pouco valor. Mas ele não pode, e é isso que a gente não pode deixar, não pode transmitir todas essas dores na forma de desrespeito e manipulação e ainda falta de empatia por você. Não é a forma certa dele demonstrar essa dor que ele sente. Essa mãe precisa entender que ela não está em condições de curar, mas ela está em condições de se curar. Eu sei que é complexo, eu sei que não dá para pôr um ponto final nisso que eu estou falando, que são muitas reflexões, mas entendam uma coisa. É possível continuar amando um filho sem se destruir. Até uma próxima!